10h29, agora sim a gente vai tentar um contato melhor com ele, com o Marcelo Meira. Ele que é empresário e presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas de Guarapari. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Será que agora em melhores condições a gente conversar?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvinte.
Agora tá ótimo.
Agora sim. Marcelo, olha, o que a gente tem visto nas últimas semanas é um apelo, né, muito forte, até mesmo propagado pelas redes sociais, de que vocês, donos de bares e restaurantes, não estão aguentando mais as restrições e muitos até mesmo já fechando por completo o estabelecimento. Como é que está a situação aí em Guarapari? A gente sabe que estamos num momento, né, de temporada alta na cidade por conta da visitação de turistas que não deixaram de ir. Claro, né, teve uma redução, mas não deixaram de ir. Como que está a situação aí de vocês, hein, Marcelo?
Bem, Letícia, a gente vem aí há um ano passando por esse aperto todo, que decorrente da pandemia, né? Nós entendemos a situação, a gravidade da situação sanitária do país. Entendemos que a doença, ela não é uma brincadeira, é uma doença séria, é uma pandemia. A nossa geração aí não passou por isso, né? A maioria dos ouvintes hoje aí não passaram por isso ainda. Tivemos outras aí na história do Brasil, mas não, a nossa geração não viveu isso. Então, tudo é muito novo para nós. Mas, paralelo a isso, nós temos também empresas, funcionários, empresários que dependem do funcionamento dos restaurantes e bares. E também os turistas que vêm para a cidade. Estava escutando agora aí na rádio mesmo o depoimento do Carlos, um ouvinte, dizendo o seguinte: de uma forma ou de outra, o turista vai chegar na cidade, vai comprar a bebida dele no supermercado ou num bar, numa periferia da vida, onde que a fiscalização não chega, ou vai para um clandestino e vai continuar se aglomerando. É muito mais inteligente deixarem os bares e restaurantes funcionarem com todo o protocolo, com distanciamento, com álcool em gel, com todos os protocolos necessários para estar funcionando, do que deixar esses turistas estarem comprando as bebidas deles, a comida dele no clandestino, no supermercado, e estarem se aglomerando em calçadões, em praias, em outros lugares, né?
Agora, o que vocês têm feito, Marcelo? Porque na semana passada, acho, a gente estava comentando aqui da dificuldade que os comerciantes têm de se programarem por conta do fato de o um mapa de risco ser divulgado numa sexta-feira e estabelecer um novo comportamento, digamos, para a cidade ao longo dos próximos 7 dias. E isso
Já a partir de segunda, né?
Tem mudado no caso de Guarapari. Em algumas semanas vocês podem atuar, em outras não. Como é que vocês têm feito no dia a dia, hein?
Bem, Cacá, independente da mudança do mapa de risco, se ela chega a um nível moderado ou um nível alto, uma gastronomia, um bar, um restaurante que vive exclusivamente da gastronomia noturna, ele não consegue trabalhar. Por quê? Subentende que você esteja dentro de um restaurante às 8h30 da noite, 22h30, né? E a gente esteja no mapa de risco moderado, que encerra as atividades 22 horas. 20h30 você faz um pedido. Esse pedido demora, em média, aí uma hora para ser entregue. 21h30. 21h30 você vai dar tempo, no máximo, de comer essa refeição o mais rápido possível, não tendo tempo, talvez, de comer uma sobremesa ou algo assim, e ter que sair do restaurante, porque 22 horas tem que cerrar a porta. 20h30, nós estamos falando de uma hora e meia antes do encerramento da atividade do restaurante. Quer dizer, fica inviável. As pessoas querem usar a praia até 18 horas, 17h30, quando ainda tem sol. Então, até irem em casa, tomar banho e irem a um restaurante, eles acabam não indo. Então, nós estamos assim com um problema enorme na cidade. Estão previstos aí 300 estabelecimentos para fechar agora depois do carnaval, porque estão tentando ainda ver se sobrevive no carnaval. E mais de 2.500 empregos vão ser ceifados aqui na cidade.
Agora, Marcelo, a gente teve, se eu não me engano, você me corrija, por favor, né? A Prefeitura de Guarapari tentou uma ação até mesmo para ajudar o setor, entrou na justiça, para flexibilizar o horário de funcionamento. Chegou a ganhar na justiça mais uma liminar, né, impetrada pelo governo do estado, um recurso, na verdade, da Procuradoria do Estado, acabou derrubando, ou seja, está prevalecendo o decreto do governo dentro do risco vermelho. Vocês estão acompanhando também essa situação, tentando novas formas judiciais para retornar com esse funcionamento?
Sim, agora o município tem feito assim, várias tentativas de decretar algo que flexibilize esse horário. Veja bem, o decreto municipal ele só pode ser mais restritivo do que o estadual. E o nosso decreto feito aqui pelo município, ele era mais restritivo em alguns aspectos e mais flexível em outros aspectos. Então, subsentende o seguinte, que no contexto geral ele era mais restritivo. Mesmo assim, foi derrubado pela justiça. Então, hoje a gente segue o decreto estadual. E o decreto estadual determina 22 horas no horário, no risco moderado e 20 horas no risco alto. Sábado, 16 horas no risco alto e domingos fechados. Quer dizer, se nós agora não trabalharmos sábado, carnaval e domingo não pudermos nem abrir, vai ser um caos total. As pessoas vão consumir o alimento e a bebida em locais sem nenhuma restrição. Elas vão estar na cidade, de uma forma ou de outra. Nós temos vários imóveis aqui de proprietários, temos já casas já alugadas, então elas vão estar na cidade. Nós temos duas escolhas, ou nós deixamos essas pessoas estarem dentro de ambientes controlados, de empresas sérias, idôneas, formais, ou nós vamos deixar essas pessoas estarem comprando em locais informais e estarem se aglomerando em praças, em calçadões e praias.
A situação, então, a expectativa de vocês é para sexta-feira, vamos dizer assim, com a divulgação do novo mapa de risco, né?
Isso. Nós tivemos ontem, Letícia, numa reunião no Corpo de Bombeiros, estava o presidente Coronel Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Espírito Santo, o secretário Álvaro do BOC, a secretária Lenise Loureiro, o deputado da Vitória, o deputado Ted Conde e a vereadora Rosana Pinheiros aqui da cidade. Fomos em 8 entidades da cidade, tá? Sindicato da Construção Civil, dos contadores, dos músicos, CDL, dos bares e restaurantes, dos hotéis e pousadas. Estivemos lá fazendo um apelo, um pedido realmente que fosse revista isso. Esse horário de funcionamento é hoje o que está mais deixando a gente, assim, impossibilitado de trabalhar. A verdade é essa. Nós fizemos um protocolo, entregamos isso na Prefeitura Municipal em agosto, e desde agosto a gente vem seguindo os protocolos para poder atender essas pessoas. Então a gente vem mesmo fazer um apelo para que seja mudado o horário. A restrição de horário é o que mais impacta para a gente. Diminuir a quantidade de atendimento não tem problema. Isso aí a gente já está adequado. O espaçamento de mesa a gente está adequado. A cobrança de uso de máscara constantemente dentro do restaurante, podendo tirar só na hora que estiver consumindo a bebida ou o alimento, a gente também está adequado. Os dispensas de álcool em gel espalhado em todo o estabelecimento, a gente também está adequado. O que não tem como se adequar para o setor de gastronomia noturno é o horário de funcionamento. Fica inviável de funcionar.
Marcelo, nós aqui em Vitória, Vila Velha, na Serra, quando a gente tinha uma restrição maior do funcionamento dos bares e restaurantes, nós vimos que, movidos ou pelo desespero, ou mesmo pela desconfiança que muitos comerciantes ainda têm em relação à Covid, tanto por um motivo quanto pelo outro, eles abriram, eles peitaram a determinação oficial e abriram, principalmente nas regiões mais distantes do centro da cidade. Como é que está sendo isso ainda aí em Guarapari? Ainda tem muita gente obedecendo ou a maioria dos comerciantes tem desrespeitado a regra? Qual é a sua visão sobre isso, hein?
Cacá, realmente o que você falou é isso aí, movido pelo desespero. Nós temos hoje na associação 36 empresas, são as empresas mais notórias aqui da cidade, temos outros amigos que não participam da associação, mas também fazem parte do setor, que estão desesperados, não sabe como vai ser feito a partir da semana que vem, depois do carnaval. Todo mundo sabe que Guarapari vive o grande acúmulo de valor, de faturamento de Guarapari é durante o verão. Depois do verão a gente passa a magrela, o tempo ruim, a invernada, como dizem. Se a gente não faturar nessa época, a gente não tem como sobreviver no inverno. A cidade, ela fica cheia, a cidade tem movimento. Então a gente vê assim, alguns empresários realmente abrindo, peitando, tentando abrir, se escondendo, entendeu? Eles costumam dizer que estão sendo assim, estão trabalhando como bandido, estão se sentindo assim, contraventores, estarem trabalhando fora de um decreto, fora de uma lei, entendeu? E é uma coisa assim, péssima. As pessoas relatam que não dormem direito, não conseguem trabalhar direito, estão sempre com medo de serem autuados, de serem conduzidos à delegacia. Então tá assim, a situação tá muito ruim, cara. Guarapari realmente está pedindo socorro.
Marcelo, eu gostaria que você explicasse pra gente novamente qual a perspectiva do setor após o carnaval. Vocês temem fechamento de comércio, de bares, de restaurantes e obviamente com demissões, né?
O cálculo prévio, a gente já vê demissões acontecendo, até em redes sociais, alguns empresários como forma de protesto, colocando assim, ó, hoje demitimos tantas pessoas, tantos colaboradores. Então, a previsão que a gente fez foi que se 300 estabelecimentos serão fechados na cidade, alguns formais e alguns informais, e 2.500 vagas de emprego deixarão de existir só no setor de gastronomia.
É uma situação difícil, aquilo que eu tenho destacado, né? A gente entende, porque é um período de pandemia, mas também a economia que movimenta o setor nessa época do ano.
Sim. Agora, Marcelo, existe, até pela situação que vocês vivem, eu imagino que tenha dois quadros aí. Um quadro mais imediato, de agora, início de ano, com os reflexos já dessa paralisação. Mas tem também o período que vem a seguir, como você mesmo definiu, tem a invernada. Como é que a cidade vai reagir em relação a isso, hein? Porque vocês podem até ser beneficiados, talvez daqui a algumas semanas, com a queda do número de casos e a situação voltando à normalidade, mas daí vocês não vão ter os turistas para movimentar a economia da cidade. A perspectiva para médio prazo qual é?
Cacá, hoje a gente briga pelo curto prazo. A gente luta para que a gente volte a ter os nossos clientes dentro dos nossos estabelecimentos agora. Para médio prazo, é uma coisa que não tem nem cálculo, é incalculável ainda. Tá? A gente não sabe como é que vai ser a decorrência dessa pandemia. A gente espera que essa vacina que esteja chegando agora realmente tenha eficácia, que sejam vacinados a maior quantidade de pessoas possíveis, para que a gente tenha uma Semana Santa também promissora, para que a gente tenha depois as férias de julho promissora, porque realmente a nossa cidade, ela é turista, ela é turística, ela vive única e exclusivamente do turismo. Se a gente não tiver turismo, a cidade não tem como sobreviver. Nós temos poucas indústrias na cidade, a arrecadação municipal é em decorrência aos IPTUs da cidade, nós temos bastante imóveis, mas a arrecadação do comércio, ela é única e exclusivamente turística. Precisamos ter turismo na cidade para poder a gente ter faturamento.